Agora são 11 horas 7 minutos, 24 graus é a temperatura nesta manhã de terça-feira aqui em Lagoa Vermelha. Você está acompanhando o nosso Temática, o que acontece é assunto aqui na programação da tua rádio. E o assunto de agora ele é bem especial, porque nós estamos recebendo uma convidada especial. Você está nos acompanhando pela tua Rádio Cacique, pelo rádio, mas também vai poder acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos com a transmissão ao vivo pelo Facebook também, e você vai poder acompanhar em imagem também o nosso bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje uma lagoense que mora na Europa, mora na Inglaterra, e está passando uns dias de férias aqui em Lagoa Vermelha. É um prazer muito grande receber Isabel Scalabrin Barreto. Bom dia, Isabel.
Muito bom dia.
Bem-vinda à Lagoa Vermelha e bem-vinda à tua rádio.
Muito obrigada, muito bom estar de volta aqui.
Que coisa boa te receber. Então, hoje o nosso Temática recebendo a Isabel. Ela é filha do Luiz Eduardo Ceni Barreto e da Mônica Argenta Scalabrin Barreto. 21 anos de idade morando fora de Lagoa Vermelha. Nos conte um pouquinho dessa trajetória aí da Isabel como uma lagoense morando fora do nosso país, Isabel.
Bom, eu sempre tive muita sorte da minha avó e da minha mãe serem ambas professoras de inglês na Escola Wizard, então eu tive o privilégio de estudar uma segunda língua desde cedo, o que, claro, abre um mar de oportunidades. E, bom, eu já tinha estudado lá com alguns grupos que minha avó levava para a Europa, mas uma semana antes de eu fazer 18 anos, eu comecei a trabalhar em uma vila perto de Londres como babá. Trabalhei e vivi com uma família. Morei um mês em Londres, trabalhei em um restaurante, em uma sorveteria, fiz faxina. Agora eu trabalho no sul da Inglaterra em uma escola de inglês para estrangeiros. Então é maravilhoso. Toda semana pessoas de países diferentes chegando, ter esse contato com culturas diferentes é uma outra realidade.
Que legal! A tua história com a Europa ou com países de fora começou logo cedo. Com 6 anos já teve a primeira viagem, Isabel?
Na verdade, com 11. Minha 11 mais anos? Nova, tinha 6 anos na época. Mas, eu comecei logo cedo e... Não, claro, meus pais sempre nos deram essa oportunidade, sempre incentivaram muito viagens e conhecer o mundo. Então, nós fomos com um grupo de alunos para a Inglaterra, depois fomos para a França. Meu pai alugou um carro e nós fomos até Roma de carro, passando pela Alemanha, pela República Tcheca, pela Áustria. Então, eles sempre incentivaram muito viajar e conhecer outras culturas. E eu sempre fui apaixonada por isso.
E agora a paixão virou uma profissão, virou tua vida.
Sim, nossa, é maravilhoso acordar todos os dias para um emprego que você ama e nunca saber o que vai acontecer. Eu trabalho no setor de computação da escola, mas de vez em quando meu chefe chega e fala: nós vamos receber a embaixada do Catar aqui hoje. Então tem que arrumar toda a escola, aprender um pouco sobre esse país, os costumes, porque você não quer ser rude se vai cumprimentar eles de uma maneira que não é tradicional daquele país. E também trabalhando com grupos de alunos de fora, eu trabalho no verão com crianças. Então, às vezes, vem um grupo do Cazaquistão. Tem que aprender um pouco sobre a cultura deles antes de levar eles conhecer o resto da Inglaterra, conhecer as cidades ao redor. Então, é sempre esse aprendizado constante.
É um desafio a cada dia. Não tem uma rotina de trabalho, né, Isabel?
Não existe.
Isso é bom. Esse é o desafio do cada dia. Isabel, há quanto tempo você já está morando na Inglaterra?
Dia 22 desse mês vai fazer 4 anos.
4 anos já? Uhum. Tu foi pra lá então logo aos 18 e já ficou. Uhum. E o teu objetivo era ir pra fixar raiz mesmo, pra ficar lá, ou era ir, quem sabe, um tempo e depois voltar? Qual que é a tua projeção?
Bom, eu disse pros meus pais: não se preocupa, em um mês eu tô de volta. Eu não achei que eu fosse durar, sinceramente. Uhum. Também por ser muito nova e mesmo praticando inglês desde cedo, você chega lá, o sotaque muda muito. Então, eu desespero.
E para cada região tem uma diferença, né?
Sim, uma diferença enorme. Às vezes, de uma cidade para outra, eles já não se entendem. Então, tem que se acostumar com isso também. E teve épocas que eu cogitei voltar, mas daí, por falta de dinheiro para passagem, eu consigo outro emprego, a gente consegue enrolar mais um pouco aqui. Eu comecei a trabalhar na escola que eu trabalho agora, sim. Eu liguei para eles e falei: olha, me dá um lugar para ficar e comida, eu trabalho de graça por um mês. Depois disso, eles me contrataram. Então, foi minha oportunidade de continuar.
Precisa ter oportunidade, aí a persistência, a dedicação, com certeza vai fazer a instabilidade.
Exatamente.
Custa muito caro para vir para cá para fazer um passeio? Você me contava fora do ar, faz 2 anos que tu não vem para a Lagoa?
Sim, é. Custa caro, sim. E também tem sempre que cogitar. É o dinheiro do aluguel, às vezes, né?
Tem que pesar.
Exatamente, tem que economizar bastante. Mas vale a pena para voltar
pra voltar para casa. Sempre é bom voltar para casa.
Ah, realmente.
Realidades completamente diferentes?
Sim, completamente diferente. Lá, bom, a polícia não anda armada, nunca. Então, se você vê a polícia com arma, é tipo, meu Deus do céu, alguma coisa horrível está acontecendo. O país é completamente todo vigiado por câmeras, então é muito seguro. O maior crime na minha cidade, o crime mais relatado é roubo de bicicleta. Então, é outro nível, assim, a segurança, a cultura também. Eles não são carinhosos como os brasileiros, sabe?
São mais frios.
Exatamente, não são acolhedores como a gente é. E você vê um choque enorme de cultura, especialmente na hora do trabalho. Ninguém trabalha como brasileiro, trabalha. Geralmente, os meus amigos lá do Brasil, eles têm 2 a 3 empregos. E se eles começam em algum lugar, os chefes já percebem, olha, eu preciso de 5 ingleses para fazer o que um brasileiro faz. Eles não têm a nossa criatividade, a nossa garra para manter um...
Ah, que legal!
Sim.
Que coisa boa. E falou em clima. Hoje aqui tá um calor horrível, tá abafado.
É maravilhoso.
Bom, como é que tá lá o clima hoje, Isabel?
Ai, quando eu saí de lá tava menos 6 graus. E chove muito, clima cinza. Claro que no verão lá é muito bom.
Sim.
Bom, muito bom. Faz 20 graus e a gente fala assim, nossa, que calor.
Que calor, aqui tá 40. Tu gosta do calor?
Sim, eu adoro.
É, então tá muito bom estar aqui hoje pra aproveitar esse clima.
Nossa, tá maravilhoso. Mas lá, é claro, é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Mas mesmo assim, às vezes quando neva, assim, todo mundo tá feliz, sabe? É um clima lindo no primeiro dia. Depois a neve começa a misturar com o barro e já tá todo mundo, meu Deus do céu, verão.
Aí já não fica tão bom assim. E agora, para você vir para cá, a gente sabe que é uma realidade, a questão da pandemia é uma realidade que está afetando o mundo todo. Mudou muito a rotina de vocês lá na Inglaterra, Isabel?
Nossa, é demais. Lá no momento estão no lockdown, então todas as lojas estão fechadas. Se não é essencial, se não é mercado e farmácia, tá tudo fechado. Você pode sair de casa 1 hora por dia para fazer exercício. E o resto do tempo você deve ficar em casa, evitar contato com outras pessoas. Já aconteceu isso no início do ano. Quer dizer, no início do ano passado, desculpa.
Sim.
E depois eles foram liberando, tipo, você pode encontrar 6 pessoas fora de casa. E depois você pode encontrar 10 pessoas fora de casa. Eles foram liberando muito aos pouquinhos, assim. E claro, é obrigatório o uso de máscara, especialmente dentro dos locais.
Dos locais.
Sim.
E as pessoas respeitam, porque a gente vê aqui no Brasil, não vamos dizer que é só em Lagoa Vermelha, mas no Brasil todo, a gente vê que não há um respeito muitas vezes, não há uma atenção, uma preocupação. Como é que é essa realidade lá?
Bom, lá é claro, ainda tem pessoas que são contra isso, que não compreendem a necessidade de fechar tudo isso. E claro, existe muita gente que não respeita, mas ao mesmo tempo a polícia está forçando muito.
Tem penalizações para quem não respeita, Isabel?
Se tiver aglomeração, a multa para cada pessoa é 10 mil libras, que seria 70 mil reais.
70 mil reais. Nossa senhora, é muito dinheiro.
Pois é, então...
ou respeita, não ou tem respeita, outra alternativa.
Exatamente. E a polícia está prendendo pessoas que estão saindo de casa mais de uma vez por dia, estão sentando nos bancos da praça para tomar um café, assim. Então, estão cobrando mais.
Nossa, com certeza, isso muda muito a rotina. E dentro da tua rotina, você só trabalha, você estuda, como é que é a tua rotina da tua vida pessoal?
Uhum. Bom, eu trabalho de manhã e à tarde na escola, eu faço faculdade online, uma faculdade do Brasil. Eu faço curso letras. Então é.
Seguiu a carreira da mãe?
Sim. Mas demorou um pouco pra eu me encontrar.
Pra se decidir.
Sim, eu comecei isso.
Tá gostando?
Tô adorando.
Ai, que bom. Isso que é importante, né? Quando a gente faz o que gosta, é a melhor coisa que tem.
É verdade. E, bom, às vezes eu também trabalho de babá à noite. Sempre tenho uma segunda renda, sabe? E meus amigos todos moram perto de mim, o que é muito bom.
Tem amigos brasileiros lá? Tem bastante gente do Brasil nessa região?
Tem muito brasileiro. E a comunidade brasileira lá também é bem unida.
Uh-huh.
Tem um mercado brasileiro, tem um restaurante brasileiro. E eu moro com um brasileiro lá. A gente mora no o que a gente chama de beco do Brasil, porque tem muitos brasileiros naquele prédio, naquela região. Então, é maravilhoso, assim, ter esse pedacinho da sua cultura, sabe?
Quando encontra um brasileiro, mesmo que não conheça, já é amigo de tempo.
Ah,
já é muito fácil o entrosamento.
Nossa, é maravilhoso. Especialmente quando é um gaúcho.
Melhor ainda.
Sim, daí dá pra falar um bar, sim.
E falam entre vocês, vocês falam português ou vocês falam inglês daí? Como é que é a linguagem entre vocês, que brasileiros que se encontram lá?
A gente fala português, mas aí se distrai, tá tão acostumado falando inglês, sabe? Daí a gente para, mas por que nós estamos falando inglês?
Vamos falar português.
Exatamente. Ou às vezes, no meio da conversa, a gente troca de língua, porque tem uma expressão que a gente usa melhor em outra língua, então vai trocando.
Vai trazendo esses neologismos para a linguagem.
Exatamente.
E algum momento você estava ou saindo para trabalhar ou fazendo algum passeio e encontrou um lagoense?
Sim, já aconteceu. Uma vez, bom, não lagoense, mas pessoas com família em Lagoa Vermelha.
Sim.
Eu fui numa igreja lá e fui acolhida por um grupo de brasileiros, eles eram de Curitiba, e me perguntaram, ah, de onde você é lá? Eu falei, bom, é uma cidade muito pequena no sul, não sei se você vai conhecer. Eles, ah, não, não se fala. Eu, ah, tá, ok, Lagoa Vermelha. A gente tem família lá, eu descobri que a sobrinha deles era minha colega de aula.
Olha só, que coisa boa.
Pois é, do outro lado do oceano, outro brasileiro.
Que coisa boa. E o lazer, como é que é o lazer de vocês lá? Tem horário pra isso? Tem dia pra isso? Que opções tem de lazer? Claro que em vida normal e em vida com pandemia, é diferente.
Ah, completamente. Em vida com pandemia, o lazer é Netflix. Claro que a gente pode caminhar uma hora por dia, fazer exercício, então eu vou bastante pra praia, caminhar por lá ou andar de bicicleta na praia, o que é maravilhoso mesmo no frio.
É linda a praia lá?
É maravilhosa,
sim. É diferente das nossas?
Bom, a praia lá é meio artificial, sabe? Então, durante o inverno eles ficam trazendo caminhões de areia pra que tenha aquele espaço entre as pedras e o mar.
Sim.
Sim, e é bem limpa, sabe? É muito limpa, as pessoas têm muito cuidado com isso, porque também existem multas enormes de 100 libras se você jogar lixo no chão. Claro que às vezes ainda existem pessoas que
fazem isso.
Lixo, sim, mas existem grupos que vão limpar a praia todos os dias. E é grupos de voluntários.
Sim.
E vida normal, fora da pandemia... também, a gente vai bastante pra praia, tem vários restaurantes na rua onde eu moro, então todos os dias, toda semana pelo menos, a gente tenta um restaurante novo. Tem da Coreia, tem do Sri Lanka, tem sul-africano. Então é muito bom conversar com essas pessoas de culturas diferentes, aprender um pouquinho mais sobre a culinária deles também.
Isso que eu ia perguntar, cada restaurante, por exemplo, que tem uma nacionalidade, eles trazem no seu cardápio um prato do lugar de onde eles são?
Sim. É, e o chefe do restaurante, o pessoal que trabalha lá também, eles tentam contratar todo mundo daquele país. Então é muito interessante sentar e conversar com as pessoas, tipo, como você veio do Sri Lanka pra cá, como é a vida lá, eu acho muito interessante.
E a nossa alimentação aqui, em comparação com a alimentação de lá, é muito diferente em termos de pratos e até de temperos, que é o que a gente acaba mais sentindo?
Muito. A nossa comida é muito mais saudável, uhum. Sabe? Pelo fato de a gente não fritar tanto, eles comem muita fritura lá, muita. E mesmo assim, as verduras, as frutas, não tem um gosto.
Não tem o sabor do nosso?
É, exatamente, não tem o sabor do país tropical. E, nossa, especialmente churrasco. Lá me chamaram para um churrasco, eu fui lá, era hambúrguer e salsicha numa grelha. Eu fiquei, gente, não!
Que decepção!
Muita! Eu sou da capital mundial do churrasco, isso é uma ofensa.
E você já conseguiu ou teve uma oportunidade de fazer um churrasco lá para alguns amigos igual o nosso aqui?
Ainda não, infelizmente.
É muito cara a carne lá?
Sim.
Aqui já é, então imagine lá, deve ser
sim.
Mais ainda.
Nos açougues lá, o açougueiro tá de terno e gravata, sabe? Usa luvas brancas, é como se você fosse numa loja de grife.
Que coisa.
Pois é, eles tratam aquilo como se fosse uma coisa muito especial. Para eles, comer um bife é uma coisa que, nossa, só em Natal, sabe?
O que foi a mais difícil para você se adaptar lá, Isabel?
Comida. comida mesmo.
A comida mesmo é o mais difícil.
É o mais difícil.
O clima, nada que você não se agasalhe, que tá tudo bem, né?
Não,
apesar do frio. Exatamente. Estando bem agasalhado, o resto é resto. Agora, a alimentação, acho que demora um pouquinho.
Demora bastante.
Quando você foi para lá, você já foi falando fluentemente o inglês ou teve uma dificuldade na língua também?
Não, eu já fui falar para lá falando fluentemente, mas existem coisas como expressões que mudam muito. Todo ano, os memes mudam. Então, expressões que eles usam bastante e eu não fazia ideia o que significavam, sabe? Então, tem que ficar o tempo inteiro com o celular lá olhando, tipo, você me ofendeu? Não. Ah, não,
não. Desculpa. Foi um elogio.
Exatamente.
E às vezes tu acha que alguém tá te elogiando, tá te ofendendo.
Exato.
Muito bem, tá bem bom o nosso bate-papo, é 11h23 agora, nós vamos pro nosso intervalo comercial e a gente já volta, tanto no Facebook da tua rádio, quanto pela rádio, conversando com a Isabel Scalabrin Barreto, filha do Luiz Eduardo Ceni Barreto e da Mônica Argenta Scalabrin Barreto, neta do seu Valdir Scalabrin, da dona Águida, que com certeza estão nos acompanhando. Já mandamos um abraço pro pessoal da Wizard que estão acompanhando o nosso bate-papo. A gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Maverick Multimarcas está em novo endereço para melhor atender seus clientes. Com um espaço muito mais amplo e bem localizado, onde você encontra carros de procedência com o menor preço e a melhor negociação. Avenida Presidente Vargas, 3380, próximo aos Bombeiros.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
A SS Pneus traz para você, amigo cliente, uma mega promoção para este mês de dezembro. Na compra de 4 pneus novos, você ganha o balanceamento, válvulas e a geometria. Na compra de 2 pneus, você ganha o balanceamento, as válvulas e 50% do valor da geometria. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mugem, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
Teleentrega Farmácia e São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800-870-7070. Teleentrega Farmácia e São João. Anote aí 0800-870-7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácia e São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Temperatura
25 graus.
Atenção aposentados e pensionistas do INSS. A Efetiva Soluções Financeiras já está realizando o pré-cadastro para as operações com o aumento do salário. A Efetiva conta também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Faça já a sua simulação sem compromisso. Efetiva Soluções Financeiras, em frente à Casa São Paulo. Ligue ou chame no WhatsApp 999-35-1095.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está acompanhando Temática, oferecimento
Supermercado Macari. Preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari. Muita qualidade, muita variedade. Preço baixo de verdade. Supermercados Macari. Muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia. Tua Rádio.
Ou melhor, 11 horas, já 11 horas 28 minutos, o dia passa bem rápido e quando a gente vê, já está quase que encerrando amanhã. E nós estamos aqui num bate-papo bem legal com a Isabel Scalabrin Barreto, ela que é lagoense, que mora na Europa, mora na Inglaterra, e nós estamos conversando com ela sobre um pouco dessa rotina, da vida, como é que é morar lá. Você me contava no intervalo, agora a gente vai trazer para os nossos ouvintes também, que você aproveita para viajar bastante. É fácil viajar, conhecer outros países, outras cidades próximas. Como é que é essa tua rotina de viagem, de aproveitar o tempo para isso, Isabel?
É muito fácil, muito barato viajar lá. A minha cidade tem um aeroporto, uma estação de trem, a rodoviária. Então, é muito acessível. Existem passagens, por exemplo, para a Espanha, por 20 libras. Dá para ir viajar em um final de semana. Ou, às vezes, eu vou visitar umas amigas em Paris. Eu saio do trabalho sexta-feira à tarde, durmo no ônibus, acordo, passo o final de semana lá. E domingo à noite eu pego o ônibus, volto, estou no trabalho de novo segunda de manhã. E os preços são muito acessíveis e também o trem é maravilhoso. Os horários são muito confiáveis, então se eu quiser visitar qualquer cidade ali perto, é tudo muito fácil.
O pessoal usa muito transporte público lá?
Muito. É raro as pessoas terem carros. Porque é muito mais barato, o seguro lá é bem caro para carro e é complicado também tirar carteira. Então, o transporte público é barato, é seguro, é confiável, é muito bom, sabe? Todos os ônibus têm ar-condicionado, lugar para carregar o seu celular, se precisar. Então, é maravilhoso. Eu sempre vou de trabalho a pé, mas se eu precisar, eu posso pegar o ônibus ali na frente de casa.
Você já tem carteira de motorista, Isabel?
Não, eu morro de medo de dirigir.
Então, prefere andar a pé?
Especialmente na mão contrária.
Que lá é diferente daqui, né?
Sim, nossa, pra me acostumar a atravessar a rua, foi horrível.
E me diz uma coisa, a questão de documentação, você tem dupla cidadania, né?
Sim, eu tenho cidadania italiana também.
E precisa ter uma dupla cidadania pra poder morar lá ou não tem essa necessidade?
Não, se você tiver o visto de trabalho ou o visto de estudante, não é necessário. Mas agora, com a saída da Inglaterra da União Europeia, mesmo se você tiver uma cidadania europeia, você vai precisar de um visto. Agora eu já tenho o Residence Card, que é uma permissão que eu tenho de viver lá, mas mesmo assim, eu estou um pouquinho nervosa quando eu for voltar, se não for me embarrar no aeroporto, por isso eu estou levando o contrato do trabalho, o contrato de aluguel da casa.
Tudo isso para não dar nenhum problema.
Exatamente.
E essa questão da documentação? A partir do momento que você faz uma documentação, ela é permanente ou existe uma necessidade de renovar essa documentação, fazer novos encaminhamentos para poder manter em dia?
A cidadania, não.
Não.
Não é necessário. Mas se você estiver morando lá 5 anos, você já pode pedir um green card, que é a entrada e saída liberada do país. Depois de 10 anos, você pode fazer uma prova para tirar o passaporte britânico. Então, é só tomar cuidado se você tiver um visto. Deixar sempre o passaporte em dia e nunca ficar mais tempo do que o visto exige.
Ficar dentro do que realmente prevê. Você disse que tem bastante contato, tanto com alunos quanto com visitantes asiáticos, africanos, da América. Como é que é esse contato, além dessa preparação para conhecer um pouco da cultura? Claro que no início, nos primeiros contatos, daqui a pouco é mais difícil a questão da linguagem, da interação, mas a experiência de conviver com essas pessoas, como é que é, Isabel?
Ah, foi muito interessante. No início, eu estava vivendo na escola. Então, o andar de baixo, o porão, era só quem trabalhava lá. Então, morava com 2 espanholas e 2 italianos. Foi lá que eu aprendi a falar espanhol, porque o inglês delas era muito limitado, então eu tive que aprender a me comunicar. E nos andares de cima, quem moravam eram estudantes. Então, sempre existiam pessoas de culturas diferentes, acostumadas com fuso horários diferentes. Então, qualquer hora que você fosse para o espaço comum da residência, tinham pessoas acordadas. E era muito bom, assim, tem que se acostumar, claro, a respeitar a cultura deles. Por exemplo, as pessoas dos países árabes, eles têm o horário de oração deles, 3 vezes por dia. Então, a escola tem lugares separados para eles poderem ir orar. Tem a pia que eles usam porque eles precisam lavar o rosto e as mãos antes. Eles levam o tapete próprio para oração. Tem que estar virado para Meca. Tem que respeitar também a alimentação deles. Nada pode ser derivado de porco. Então, tem coisas que você nem imaginava que tinha porco. Tem que começar a tomar cuidado com isso. Sempre tomar cuidado com também traduções, às vezes, que pode ofender alguma cultura. Ou eu, como mulher, eu não posso cumprimentar muitos países árabes, sabe? Eles não gostam de encostar na mão das mulheres. Então, tem que aprender, tipo, se curvar um pouquinho para cumprimentar. Os homens, eles sempre fazem meio uma reverência quando para uma mulher, com a mão em cima do coração. Só tomar muito cuidado com isso, para não ofender ninguém.
A gente que é aqui, o brasileiro é assim, os gaúchos mais ainda, de abraçar, de tocar, de dar 3 beijinhos. Existe isso lá ou não?
Mais com países latinos, sabe? Eu tenho muitos amigos da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, que é claro, quando se vê, todo mundo uma festa, e vai, se abraça, e daí chega os outros países, eles, o que você tá fazendo? Tipo, por quê? Os franceses, eles dão um beijo em cada bochecha. Os italianos, assim, eles vêm, abraçam e tudo mais. Os ingleses é só cumprimentar. Assim.
Como você dizia, as pessoas lá são diferentes. Elas são mais sérias, elas são mais frias. E você que é uma pessoa, assim, muito simpática, muito despachada. Quando chega em assim, algum lugar, a pessoa já, com certeza, já percebe que deve ser uma brasileira.
Bom, eu não pareço muito brasileira, né? Eles ficam olhando, tipo, de onde será que essa menina é? Porque pros ingleses eu tenho um sotaque americano, pros americanos eu tenho um sotaque inglês, mas quando eu começo a falar mais, eles percebem que minha pronúncia é um pouco mais, eu tento enunciar as palavras mais como os países latinos fazem. E eles ficam olhando, tipo, de onde ela é? Já perguntaram se eu era russa, se eu era do Marrocos, se eu era turca, e... É sempre assim, tentar explicar, não, existe gente branca no Brasil também.
Eles têm uma imagem de que o país, de que o Brasil é um país mais de negros?
Sim, eles têm imagem que o Brasil é o Rio de Janeiro e a Amazônia. É isso.
É isso, eles imaginam isso. Exatamente. O carnaval, futebol e essas duas regiões.
Então tem que explicar para eles, não, eu tô acostumada com frio também, na minha cidade chega a fazer bastante frio e para eles isso aí... completamente irreal. Eles não têm essa noção de que existem várias culturas dentro do Brasil. Explicar a cultura da gaúcha, o que é chula, o que são os bailes, de usar um vestido comprido ainda. Eles não sabiam que isso fazia parte da cultura brasileira.
Já apresentou para eles um vestido de prenda, uma pilcha de um gaúcho? Eles já conhecem? Os teus amigos já veem isso?
Sim, agora eles estão... muito mais acostumados com essa ideia e eles acharam fantástico, porque eles assistem filmes de época, novelas de época e ficam, imagina se a gente tivesse bailes assim, se a gente pudesse vestir assim, gente, vai pro meu estado.
Lá tem
pronto,
tudo isso.
Lá tem.
Lá é assim.
Exatamente.
Que coisa. Me falaram aqui, Isabel, que você gosta muito de escrever. Sim. E que você tem aí uns 4 livros ou mais que podem ser publicados, verdade?
Verdade, mas é um pouco complicado no quesito de escrita, porque eu comecei a escrever assim que eu cheguei lá. Então, agora, quando eu volto, eu penso, dava para publicar isso, é um livro pronto. Eu tô lendo aquilo, quem era essa pessoa? Sabe? Eu fico, meu Deus do céu! Para mim, perder um trem era o fim do mundo, sabe? Eu tava apavorada, tinha muito ansiedade de falar com as pessoas, de pedir para remarcar uma passagem, algo assim. Então, para mim, isso era o fim do mundo. Hoje em dia, nossa, para mim, coisa mais tranquila.
A Isabel que chegou lá e a Isabel que tá lá hoje é outra.
Sim, completamente diferente. Pois é. Então, é mais isso. Eu fico meio nervosa, nesse sentido, parece muita imaturidade que eu tinha naquela época. Mas eu também tenho que reconhecer que era uma pessoa diferente. Entender que eu precisei ser aquela pessoa para crescer e para passar por tudo isso, né? Mas, não, eu adoro escrever. Amo, amo mesmo.
Pensa em publicar alguma coisa futuramente?
Sim, eu penso.
Lá é fácil de publicar ou é difícil, mais difícil de publicar como é aqui no Brasil?
É um pouquinho mais difícil de publicar do que aqui no Brasil, mas é muito interessante as publicações lá, porque toda vez que você publica um livro dentro do Reino Unido, as primeiras cópias têm que ser enviadas para as universidades. Então, a Universidade de Oxford tem uma biblioteca que é um cofre. Todos os livros publicados no Reino Unido, a primeira edição está lá dentro. Então, eles têm muito esse valor pela literatura deles, sabe? Tudo que é publicado lá tem que ter uma cópia guardada nesse cofre. E os alunos da universidade podem entrar e ler os livros lá, mas é uma das leis mais importantes, você não pode tirar um livro de lá.
Ah, que coisa!
Uhum, nem a rainha, não uhum. pode. Na verdade, um rei tentou fazer isso, o rei Charles I. Ele tentou provar que ele era muito importante e falou, ah, não, me manda um livro dessa biblioteca. E se você não mandar, eu vou cortar a cabeça de todo mundo que trabalha aí. Então, eles enviaram um livro para o rei, que era o livro de regras da biblioteca, dizendo que ninguém podia tirar um livro da biblioteca.
Aí ele aprendeu.
Exatamente.
E agora, durante a pandemia, essa questão, nós já falamos aí do lockdown, do que pode, do que não pode, do respeito e tal. E a questão da vacina, como é que está essa realidade da vacina lá, onde você mora, Isabel?
Bom, a Inglaterra foi o primeiro país a comprar uma leva de vacinas e começar a vacinar o público em geral. E tá todo mundo muito ansioso para tomar a vacina. Mas, claro, começaram com os idosos primeiro. Um terço da população lá são idosos.
São idosos.
Sim, então começaram a pessoas de 95 a 90 anos.
A rainha tá feliz da vida, né?
Rainha, já foi... Nossa, foi uma das primeiras.
Já foi vacinada, com certeza.
Sim, ela e o marido dela já foram vacinados, ambos na residência de inverno deles. E então tava todo mundo assim, ai, será que a gente toma vacina? Ah, não, tá, a rainha tomou, beleza. Tá tranquilo.
Se a rainha tomou a vacina, vamos tomar a vacina. Exatamente. Tranquilamente. Mais Sim. 100 anos garantido de vida.
Exato.
Até porque tem muitos memes da rainha, né? Sim. Que a rainha tá firme e forte há muito tempo, cada vez mais bonita, mais presente em tudo. A rainha tá forte.
Exatamente. E ela ainda tem bastante influência na política de lá. O primeiro-ministro tem que se encontrar com ela toda semana e ela pode aconselhar ele, sendo que a ideia de continuar pagando os salários da população durante o lockdown foi ideia dela. A gente, todo mundo que tem que parar de trabalhar durante esse tempo está sendo pago 80% do seu salário. Porque ela falou, a economia a gente recupera, mas as vidas são o que um país tem de mais importante.
Olha só.
Uhum. Exatamente. Então, ok, se ela falou, tá falando, né?
Falou, falou. E a vacina, então, ainda está nesse primeiro grupo, que é o grupo dos idosos, ou já passou por um grupo de risco além deles?
Não, por enquanto ainda não. Acho que depois dos 70 anos, depois dos 75 ou 70 anos vai iniciar o grupo de risco, depois dos 70 ou 65, e assim vai continuar.
E assim vai. Você já teve contato, os teus amigos, as pessoas da tua rotina do dia a dia já tiveram Covid?
Não, nenhum dos meus amigos teve, e nem o pessoal que eu trabalhei, mas eu sei que houveram casos na minha cidade. E agora, com essa nova variação do vírus, o Reino Unido está bem preocupado.
Ah, com certeza. Ah, uma preocupação ainda maior, né?
Sim, realmente. Mas, graças a Deus, a vacina ainda é efetiva para essa nova variação. Não aconteceu nenhuma mutação muito grande. Então, estão tentando vacinar o mais rápido possível antes que o vírus consiga se mutar para algo mais forte.
Com certeza. Sim. Já sabemos que você já está com passagem comprada de volta. Chegou a semana passada, já está pensando em voltar, Isabel?
Pois é, era mais barato, né? Comprar tudo junto.
Já comprou vindo e volta junto para garantir que vai voltar.
Sim.
Volta quando, Isabel?
Dia 2 de fevereiro.
É. Uhum. E depois planejar para voltar para cá só daqui 2 anos?
Ah, não sei. Espero voltar mais cedo. Como eu tenho muitos amigos brasileiros, a gente está pensando em passar o Natal desse ano aqui. A gente quer passar o Natal em São Paulo, onde a maioria deles tem família, e depois pegar um ônibus e vir para o Sul.
Sim.
Passar o ano novo aqui em
Passar
Lagoa.
O ano novo aqui. Que coisa boa. Isabel, nós teríamos muito que conversar, porque com certeza tem muita coisa para nos contar, mas o tempo não nos permite, já são 11 horas e 42 minutos. Eu quero agradecer a tua disponibilidade de vir aqui, de dividir com nós um pouquinho dessa experiência. E para finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho, enfim, para quem está nos ouvindo, para quem tem essa vontade, esse sonho de ousar um pouco mais como você fez e ir além fronteiras. Se tiver a vontade de sair do Brasil e buscar as suas aventuras profissional, pessoal, fora dele, o que, que você diria para quem está nos ouvindo, Isabel?
Olha, gente, muitas pessoas me falaram, ai, você foi muito corajosa. Não é coragem, eu estava apavorada cada segundo. Mas é sempre essa curiosidade de tentar e ir. E não existe falha, não existe. Não conseguiu da primeira vez, tenta de novo. E depois outra vez, e depois outra vez. Não existe limites na vida. Sabe? Então, sempre vai existir uma oportunidade para quem procura. E eu aconselho muito, se você está buscando uma oportunidade fora do país, a Inglaterra é um lugar maravilhoso, muitos países da Europa acolhem brasileiros também, especialmente quem está estudando, se quer um mestrado, um doutorado fora, existem várias bolsas. E... bom, o aprendizado é muito importante.
Então, principalmente saber o inglês.
Principalmente saber o inglês. O espanhol também, se quiser aprender alemão também.
Também.
Mas é sempre buscar o conhecimento. Sempre, 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 sempre. E muito obrigada pela oportunidade de falar aqui.
Eu que agradeço a tua disponibilidade. Vai ser com certeza sempre bem-vinda à nossa cidade. Uma boa estada em Lagoa Vermelha e um bom retorno depois.
Muito obrigada.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação da Isabel Scalabrin Barreto, ela que mora na Inglaterra, que está visitando Lagoa Vermelha e que volta no dia 2 de fevereiro já para a sua nova residência, onde ela já está há 4 anos. 11h44, nós estamos quase que encerrando o nosso temática de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.